Educação como Prática da Liberdade. Paulo Freire, Paz e Terra. Educação e Política. Reflexões sociológicas sobre uma pedagogia da liberdade. Francisco C. Vefort. Este ensaio de Paulo Freire nos propõe as linhas mestras de sua visão pedagógica e de seu método de ensino. Contudo, convém ter presente, desde o início, que não se trata apenas da exposição de mais uma teoria educacional. O autor não é um mero espectador da história de seu povo, de modo que as ideias aqui apresentadas trazem claras e explícitas as marcas da experiência vivida pelo Brasil nestas últimas décadas. Paulo Freire soube reconhecer com clareza as prioridades da prática nessa etapa crucial, assinalada pela emergência política das classes populares e pela crise das elites dominantes. Assim, até a elaboração do presente livro, escrito depois da queda do governo Goulart, nos intervalos das prisões e concluído no exílio, suas ideias alcançaram projeção em todo o Brasil, menos através de textos de estilo acadêmico que das conferências ao grande público e das polêmicas com os adversários do movimento de educação popular que criou e dirigiu nos últimos anos anteriores ao golpe de Estado em 1964. A urgência dos problemas de organização e de coordenação deste movimento de democratização da cultura deixou ao autor menos tempo do que ele teria desejado para a elaboração teórica. Havia que aproveitar as possibilidades institucionais abertas à mobilização popular para atacar de frente a meta da alfabetização. A teoria teve de esperar que o exílio do autor lhe permitisse um esforço de sistematização. Mas o atraso relativo da teoria não é apenas produto das circunstâncias. Uma pedagogia da liberdade, como a que Paulo Freire nos propõe, tem suas exigências e a primeira delas é exatamente o reconhecimento dos privilégios da prática. E este é particularmente o caso quando a própria elaboração teórica, em sua abertura à história, ilumina a urgência da alfabetização e da conscientização das massas neste país, em que os analfabetos constituem a metade da população e são a maioria dos pauperizados por um sistema social marcado pela desigualdade e pela opressão. Por isso, podemos afirmar, sem desconhecer a importância dos textos anteriores do autor, que se propõe aqui, pela primeira vez, uma visão global de suas ideias pedagógicas. Não nos referimos à sua proposição definitiva e acabada, pois é do estilo deste pensamento, unido à prática, encontrar-se em constante reformulação e desenvolvimento. Mas o que, sobretudo, convém ter presente é que este ensaio educacional, ainda quando reivindique, como toda a teoria, validade geral, se acha impregnado das condições históricas que lhe deram origem. Constitui, em ampla medida, uma reflexão sobre a experiência do autor e de seu povo na última etapa da história brasileira. Embora não possa estar no Brasil, desempenhando sua missão de educador participante, Paulo Freire continua o mesmo homem de ação nesse livro em que começa a explicitar a dimensão teórica de sua prática, do mesmo modo que no período anterior nunca deixou de ser também um inspirador e o teórico do movimento que dirigia. A apresentação desse livro parece-nos, assim, uma valiosa oportunidade para algumas considerações sobre o movimento popular brasileiro. Em verdade, seria difícil tratar de outro modo a um pensamento engajado como o de Paulo Freire. Suas ideias nascem como uma das expressões de emergência política das classes populares e, ao mesmo tempo, conduzem a uma reflexão e uma prática dirigidas sobre o movimento popular. Mas cabe assinalar que se essas ideias trazem nítidos os sinais do tempo e das condições históricas brasileiras, isso não significa que se encontre inibida a possibilidade de esclarecimento de sua significação geral. Não seria ilegítimo pretender que esta visão educacional diga algo de verdadeiro para todos os povos dominados do Terceiro Mundo. E há ainda algo mais que esta intenção de generalidade para as experiências aqui referidas. Porque, no campo da significação geral do movimento brasileiro de educação popular, interessam-nos, sobretudo, suas implicações sociais e políticas. Essa preocupação, que vai além da esfera pedagógica em que se move o autor, constitui um dos motivos básicos dessas nossas reflexões. A experiência educacional com as massas não deveria ser considerada como uma sugestão para o estudo de novas linhas para uma autêntica política popular? A visão da liberdade tem nessa pedagogia uma posição de relevo. É a matriz que atribui sentido a uma prática educativa que só pode alcançar efetividade e eficácia na medida da participação livre e crítica dos educandos. É um dos princípios essenciais para a estruturação do círculo de cultura, unidade de ensino que substitui a escola autoritária por estrutura e tradição. Busca-se no círculo de cultura, peça fundamental no movimento de educação popular, reunir um coordenador a algumas dezenas de homens do povo no trabalho comum pela conquista da linguagem. O coordenador, quase sempre um jovem, sabe que não exerce as funções de professor e que diálogo é condição essencial de sua tarefa, a de coordenar, jamais influir ou impor. O respeito à liberdade dos educandos, que nunca são chamados de analfabetos, mas de alfabetizandos, é anterior mesmo à organização dos círculos. Já no levantamento do vocabulário popular, isto é, nas preliminares do curso, busca-se o máximo de interferência do povo na estrutura do programa. Ao educador, cabe apenas registrar fielmente este vocabulário e selecionar algumas palavras básicas em termos de sua frequência, relevância como significado vivida e tipo de complexidade fonêmica que apresentam. Essas palavras de uso comum na linguagem do povo e carregadas de experiência vivida são decisivas, pois a partir delas o alfabetizando irá descobrir as sílabas, as letras e as dificuldades silábicas específicas de seu idioma, além de que servirão de material inicial para a descoberta de novas palavras. São as palavras geradoras, a partir de cuja discussão o alfabetismo irá tomando posse de seu idioma. Falamos de discussão e este é um ponto capital para o aprendizado, pois, segundo esta pedagogia, a palavra jamais pode ser vista como um dado ou como uma doação do educador ao educando, mas é sempre e essencialmente um tema de debate para todos os participantes do círculo de cultura. As palavras não existem independentemente de sua significação real, de sua referência a situações. A palavra favela, por exemplo, uma das 17 palavras de um dos cursos realizados no Brasil, aparece projetada sobre a representação da situação a que se refere e interessa menos como possibilidade de uma decomposição analítica das sílabas e letras que como um modo de expressão de uma situação real, de uma situação desafiadora, como diz Paulo Freire. Eis aí um princípio essencial. A alfabetização e a conscientização jamais se separam. Princípio que, de nenhum modo, necessita limitar-se à alfabetização, pois tem vigência para todo e qualquer tipo de aprendizado. A alfabetização merece destaque por ser o campo inicial do trabalho do autor, onde se encontra a maior parte das experiências, além de que é um tema da maior relevância social e política no Brasil, como em muitos outros países do Terceiro Mundo. O aprendizado das técnicas de ler e escrever ou das técnicas de manejar o arado ou usar fertilizantes, bem como o aprendizado das ideias de um programa de ação. Enfim, todo aprendizado deve encontrar-se intimamente associado à tomada de consciência da situação real vivida pelo educando. Nosso objetivo aqui não é propriamente o de efetuar uma descrição minuciosa do método de ensino, mas chamar a atenção para alguns temas de significação sociológica e política. Nesse sentido, bastará com as referências já feitas para nos darmos conta de que estamos perante uma pedagogia para homens livres. Mas é igualmente necessário assinalar que essa concepção essencialmente democrática de educação pouco tem a ver com o formalismo liberal. As fontes do pensamento de Paulo Freire, e sobretudo sua prática, nos dizem de uma visão totalmente distinta das concepções abstratas do liberalismo. Sua filiação existencial cristã é explícita. Existir é um conceito dinâmico. Implica uma dialogação eterna do homem com o homem. Do homem com seu Criador. Essa dialogação do homem sobre seu contorno e até sobre os desafios e problemas que o faz histórico. Nessa perspectiva existencial que se abre à história, se descarta, desde o início, uma possível noção formal de liberdade. A liberdade é concebida como modo de ser o destino do homem, mas por isso mesmo só pode ter sentido na história que os homens vivem. O tema da educação como afirmação da liberdade tem antigas ressonâncias, anteriores mesmo ao pensamento liberal. Persiste desde os gregos como uma das ideias mais caras ao humanismo ocidental e encontra-se amplamente incorporado a várias correntes da pedagogia moderna. Não obstante, esse ensaio guarda sua singularidade. Aqui, a ideia da liberdade não aparece apenas como conceito ou como aspiração humana, mas também interessa e fundamentalmente em seu modo de instauração histórica. Paulo Freire diz com clareza: educação como prática da liberdade. Trata-se, como veremos, menos de um axioma pedagógico que de um desafio da história presente. Quando alguém diz que a educação é a afirmação da liberdade e toma as palavras a sério, isso é, quando as toma por sua significação real, se obriga, neste mesmo momento, a reconhecer o fato da opressão, do mesmo modo que a luta pela libertação. Assim, se podemos encontrar nessa pedagogia ressonâncias de um antigo princípio humanista, será igualmente necessário buscar as circunstâncias concretas que lhe atribuem sentido. No método de ensino, seria possível, por exemplo, encontrar algo da maieutica socrática, pois, como em Sócrates, a conquista do saber se realiza através do exército livre das consciências. Contudo, será preciso reconhecer que a maieutica tem aqui uma significação particular. Os participantes do diálogo no círculo de cultura não são uma minoria de aristocratas dedicada à especulação, mas homens do povo. Homens para os quais as palavras têm vida, porque dizem respeito ao seu trabalho, à sua dor, à sua fome. Daí que esta maieutica para as massas comprometa desde o início o educando e também o educador, como homens concretos, e que não possa limitar-se jamais ao estrito aprendizado de técnicas ou de noções abstratas. O ponto de partida para o trabalho no círculo de cultura está em assumir a liberdade e a crítica como modo de ser do homem. E o aprendizado, extremamente rápido, pois não são necessários mais de 30 dias para alfabetizar um adulto, segundo a experiência brasileira, só pode efetivar-se no contexto livre e crítico das relações que se estabelecem entre os educandos e entre estes e o coordenador. O círculo se constitui assim em um grupo de trabalho e de debate. Seu interesse central é o debate da linguagem no contexto de uma prática social livre e crítica. Liberdade e crítica que não podem se limitar às relações internas do grupo, mas que necessariamente se apresentam na tomada de consciência que este realiza de sua situação social. Deste modo, cabe ao coordenador apresentar, antes de dar início à alfabetização, algumas imagens, sem palavras, que propiciem o debate sobre as noções de cultura e de trabalho. Mas deve-se observar que também nessa etapa introdutória, a meta a atingir não é propriamente a elucidação do conceito, objetivo teórico que não teria qualquer sentido para os participantes do círculo. Não se pretende apenas definir alguns atributos do homem em geral. O que fundamentalmente importa é que esses homens particulares e concretos se reconheçam a si próprios no transcurso da discussão, como criadores de cultura. Por isto, as imagens devem poder expressar algo deles próprios e, tanto quanto possível, seguindo suas próprias formas de expressão plástica. Este debate, prévio à alfabetização, abre os trabalhos do Círculo de Cultura e é também o início da conscientização. Seria, porém, um equívoco imaginar que a conscientização não passaria de uma preliminar do aprendizado. Não se trata propriamente de que a alfabetização suceda à conscientização ou de que essa se apresente como condição daquela. Segundo esta pedagogia, o aprendizado já é um modo de tomar consciência do real e, como tal, só pode dar-se dentro desta tomada de consciência. Daí que, na etapa seguinte do curso, o coordenador continue a projetar imagens às quais se acrescentam as palavras geradoras, sempre como referências a situações reais. Uma pedagogia que estrutura seu círculo de cultura como lugar de uma prática livre e crítica não pode ser vista como uma idealização a mais da liberdade. As dimensões do sentido e da prática humana encontram-se solidárias em seus fundamentos. E assim, a visão educacional não pode deixar de ser, ao mesmo tempo, uma crítica da opressão real, em que vivem os homens e uma expressão de sua luta por libertar-se. De modo que não se surpreenda o leitor se não puder distinguir claramente nesse livro entre teoria e a pregação, entre a análise das condições históricas vigentes na sociedade brasileira e a crítica. Tal distinção não é sempre fácil e pode duvidar-se que, em algum momento, seja correta. Teoria e denúncia se fecundam mutuamente do mesmo modo que nos círculos de cultura. O aprendizado ou a discussão das noções de trabalho e cultura jamais se separa de uma tomada de consciência, pois se realiza no próprio processo dessa tomada de consciência. E esta conscientização muitas vezes significa o começo da busca de uma posição de luta. A compreensão dessa pedagogia, em sua dimensão prática, política ou social, requer, portanto, clareza quanto a este aspecto fundamental. A ideia da liberdade só adquire plena significação quando comunga com a luta concreta dos homens por libertar-se. Isso significa que os milhões de oprimidos do Brasil, semelhantes em muitos aspectos a todos os dominados do Terceiro Mundo, poderão encontrar nessa concepção educacional uma substancial ajuda ou talvez mesmo um ponto de partida. Deste modo, parece-nos conveniente apresentar algumas observações sobre a experiência de movimento brasileiro de educação popular. O golpe de Estado teve entre seus resultados e também entre seus objetivos a desestruturação deste que foi o maior esforço da democratização da cultura já realizada no Brasil. Não obstante, a experiência foi plenamente vitoriosa como um teste. Dezenas de milhares de trabalhadores alfabetizados em alguns poucos meses e a preparação de alguns milhares de jovens e estudantes para as tarefas de coordenação. Ficou a semente. Ademais, a experiência teve êxito porque, apesar de sua especificidade nacional e de sua conexão com uma etapa determinada da história brasileira, pode hoje começar a ser estudada em uma significação mais ampla, que transcende os marcos desse período e as próprias fronteiras do país. O movimento de educação foi uma das várias formas de mobilização adotadas no Brasil. Desde a crescente participação popular através do voto, geralmente manipulada pelos líderes populistas, até o movimento de cultura popular, organizado pela União Nacional dos Estudantes, registram-se vários mecanismos políticos, sociais ou culturais de mobilização e conscientização das massas. Nesse sentido, caberia mencionar o esforço realizado na linha de uma ampliação das sindicalizações rural e urbana, iniciado quando Almino Afonso se encontrava como ministro do Trabalho e continuado na gestão seguinte. Durante 12 meses, foram criados cerca de 1.300 sindicatos rurais. Pode-se tomar como índice da significação desse trabalho as grandes greves de trabalhadores rurais de Pernambuco no ano de 1963, a primeira com 85 mil grevistas e a segunda com 230 mil. Por outro lado, a SUPRA, Superintendência da Reforma Agrária, não obstante seu curto período de atividade, pôde dar início a um trabalho de chamamento das classes populares do campo à defesa dos seus interesses, com importante repercussão política. Este esforço de mobilização, realizado particularmente no último período do governo Goulart, apenas começava a pôr alguns setores radicais da classe média em contato real com o povo. Apenas começava a sugerir a necessidade da organização de massas para a ação, quando ocorreu a queda do regime populista que o havia possibilitado. Ficou na etapa da difusão dos princípios e não pôde passar a diretivas práticas de alcance político geral. Reduziu-se à criação de uma atmosfera ideológica, não teve condições para criar uma verdadeira ideologia de ação popular. Foi bastante para atemorizar a direita e sugerir-lhe a necessidade do golpe, mas foi insuficiente para quebrar-lhe o poder. Em realidade, toda essa mobilização, que expressa a crescente pressão das massas sobre as estruturas do Estado, tinha, não obstante, sua indiscutível relevância política, uma debilidade congênita. encontrava-se direta ou indiretamente comprometida com o governo e, através dele, com as instituições vigentes que a própria pressão popular ameaçava. Esse equívoco histórico, uma das características mais importantes de todo esse período, não pode deixar de ser assinalado quando buscamos compreender o sentido do movimento educacional brasileiro. Os vínculos do trabalho de Paulo Freire com a ascensão popular são bastante claros. Seu movimento começou em 1962, no Nordeste, a região mais pobre do Brasil, cerca de 15 milhões de analfabetos para uma população de 25 milhões de habitantes. Nessa etapa inicial, a Aliança para o Progresso, que fazia da miséria nordestina seu leitmotiv no Brasil, interessou-se pela experiência, que abandonou, mal se concluía, realizada na cidade de Angicos, Rio Grande do Norte. Os resultados obtidos: 300 trabalhadores alfabetizados em cerca de 45 dias. Impressionaram profundamente a opinião pública e a aplicação do sistema pôde estender-se, já agora sob o patrocínio do governo federal, a todo o território nacional. Assim, entre junho de 1963 e março de 1964, desenvolveram-se cursos de capacitação de coordenadores em quase todas as capitais dos estados. Somente no estado da Guanabara inscreveram-se quase 6 mil pessoas. Houve também cursos nos estados de Rio Grande do Norte, São Paulo, Bahia, Sergipe e Rio Grande do Sul, atingindo a vários milhares de pessoas. O plano de 1964 previa a instalação de 20 mil círculos que já se encontravam capacitados para atender, durante este ano, a aproximadamente 2 milhões de alfabetizados, 30 por círculo, com duração de 3 meses cada curso. Tinha início, assim, uma campanha de alfabetização em escala nacional, que envolvia, nas primeiras etapas, os setores urbanos e deveria estender-se imediatamente depois aos setores rurais. Nesses últimos anos, o fantasma do comunismo, que as classes dominantes agitam contra qualquer governo democrático da América Latina, teria alcançado feições reais aos olhos dos reacionários na presença política das classes populares. O movimento de educação popular, solidário à ascensão democrática das massas, não poderia deixar de ser atingido. Desde antes do golpe de Estado, seu trabalho se constituía num dos alvos preferidos dos grupos de direita. Todos sabiam da formação católica de seu inspirador e de seu objetivo básico, efetivar uma aspiração nacional apregoada, desde 1920, por todos os grupos políticos, a alfabetização do povo brasileiro e a ampliação democrática da participação popular. Não obstante, os reacionários não podiam compreender que um educador católico se fizesse expressão dos oprimidos, e menos ainda, podiam compreender que a cultura levada ao povo pudesse conduzir à dúvida sobre a legitimidade de seus privilégios. Preferiram acusar Paulo Freire por ideias que não professa a atacar esse movimento de democratização cultural, pois percebiam nele o germe da revolta. Mas se uma pedagogia da liberdade traz o germe da revolta, nem por isso seria correto afirmar que essa se encontre, como tal, entre os objetivos do educador. Se ocorre, é apenas e exclusivamente porque a conscientização divisa uma situação real em que os dados mais frequentes são a luta e a violência. Conscientizar não significa, de nenhum modo, ideologizar ou propor palavras de ordem. Se a conscientização abre caminho à expressão das insatisfações sociais, é porque estas são componentes reais de uma situação de opressão. Se muitos dos trabalhadores recém-alfabetizados aderiram ao movimento de organização dos sindicatos, é porque eles próprios perceberam um caminho legítimo para a defesa de seus interesses e de seus companheiros de trabalho. Finalmente, se a conscientização das classes populares significa radicalização política, é simplesmente porque as classes populares são radicais, ainda mesmo quando não o saibam. Os grupos reacionários confundiram a educação e a política de modo sistemático em suas acusações. Isto era esperado. A consciência das massas, ainda quando não pudesse definir por si própria uma política popular autônoma, aparecia-lhes como todos os sinais de uma perigosa estratégia de subversão. O que em realidade poderia causar espanto era constatar a incapacidade das forças interessadas na mobilização popular em perceber e tirar todas as consequências das implicações da conscientização para a ação. A grande preocupação de Paulo Freire é a mesma de toda a pedagogia moderna: uma educação para a decisão, para a responsabilidade social e política. Nas linhas de sua filosofia existencial, sua única exigência específica, e essa exigência define claramente os termos do problema, é que teria o homem brasileiro de ganhar esta responsabilidade social e política, existindo essa responsabilidade. O saber democrático jamais se incorpora autoritariamente, pois só tem sentido como conquista comum do trabalho do educador e do educando. Não é possível, diz Paulo Freire, dar aulas de democracia e, ao mesmo tempo, considerarmos como absurda e imoral a participação do povo no poder. A democracia é, como o saber, uma conquista de todos. Toda a separação entre os que sabem e os que não sabem, do mesmo modo que a separação entre as elites e o povo, é apenas fruto de circunstâncias históricas que podem e devem ser transformadas. Assim como não é legítimo tomar a palavra geradora como um dado ou uma doação do educador, não é também lícito pretender apresentar a forma atual de democracia como se for uma dádiva das elites, como se for a única democracia possível e a qual o povo teria de acomodar-se. O Estado e as palavras são igualmente expressões da prática dos homens, e conscientizar é assumir a consciência desse fato. No Brasil, como em vários países da América Latina, as antigas elites, formadas por oligarcas com influências liberais, acostumaram-se a ver na educação a alavanca do progresso. Assim, tomaram o tema do analfabetismo e despejaram rios de retórica. Diziam que o país jamais poderia encontrar seu caminho e a democracia jamais poderia ser uma realidade enquanto tivermos uma tão alta proporção de analfabetos. A ignorância e o atraso eram duas faces da mesma moeda. Palavras, muitas palavras, e por certo alguma verdade, mas nenhuma ação. Depois da crise do regime oligárquico, em 1930, seus herdeiros, políticos de classe média, muitas vezes seguiram com a mesma temática e com a mesma inação. Depois de 1945, os grupos de direita voltaram ao assunto. Mas agora, para justificar a tradicional exclusão dos analfabetos do processo eleitoral e para atacar os populistas afoitos, que algumas vezes pressionavam para atenuar o rigor das sessões de registro eleitoral e ampliar a massa de votantes. Que resultou de todo esse debate de décadas sobre o analfabetismo? Pouco mais do que uma explicação conservadora para a marginalização social e política da grande maioria da população. Os ignorantes não têm condições para participar livre e criticamente da democracia. Não podem votar, nem ser votados para os cargos públicos. Deu-se, então, a inversão dos argumentos. Há, sem dúvida, uma alta correlação, particularmente no campo, entre estagnação econômica e social e analfabetismo. Mas os homens das elites, responsáveis diretos pela estagnação e pela falta de escolas, traduzem esta correlação numa linguagem equívoca e falsa. Criam uma imagem preconceituosa sobre os trabalhadores do campo e sobre todos os demais setores marginalizados do processo político. Passam a associar com muita facilidade a ignorância, isto é, a ausência de cultura formal no estilo das classes médias e dos oligarcas, a indolência e a inércia. Adotam uma atitude paternalista, mais verbal que efetiva, em relação às massas marginalizadas e completa-se a mistificação. Os grupos das elites, agarrados aos privilégios, não se contentam com a ideia que eles próprios nunca tomaram a sério, de que a educação é a alavanca do progresso. Em realidade, se comportam como se, por esta mesma razão, os frutos do progresso devessem ficar para os cultos. Eis a lógica do fileteísmo liberal oligárquico. Democracia, sim, mas para os privilegiados, pois os dominados não têm condições para participar democraticamente. O Brasil de 1960 é, sem dúvida, muito diferente do Brasil de 1920, mas muito dessa ideologia tradicional permanece. Hoje não é, por certo, legítimo falar da oligarquia dos mesmos termos daquela época, em que começaram as agitações e insurreições que abriram caminho à Revolução de 30. Esses movimentos de classe média, associados com os setores descontentes da própria oligarquia, assinalaram a abertura de um longo processo de transformações que abalou, em conjunto, as estruturas do Estado e da economia. De um ponto de vista histórico-estrutural, poderia dizer-se que aí começou a crise da decadência, que é também uma crise de reestruturação de uma sociedade capitalista dependente e dedicada à produção agrícola para exportação, que não pode suportar o crack de 29 e a redefinição das condições do mercado internacional que se processou durante a prolongada depressão dos anos 30. Este processo de transformação estrutural, que se estende até os nossos dias, já é conhecido em suas linhas gerais. Intensifica-se a urbanização e a industrialização. Avolumam-se as migrações para as grandes cidades. Faz-se cada vez mais manifesta a decadência da economia agrária, aparecem na política as classes populares urbanas. Redefinem-se as alianças de classe ao nível do Estado, conduzindo à crise das elites. São transformações relevantes, por certo, mas convém não superestimar sua significação real. Diz muito sobre seu alcance essa divisa de um dos setores oligárquicos que participa do movimento de 30, divisa expressiva e esclarecedora sobre o comportamento das elites. Façamos a revolução antes que o povo a faça. O regime oligárquico se desestrutura a partir de 1930, mas isso não quer dizer, de modo algum, que a oligarquia tenha perdido completamente o controle do status quo. A economia continua baseada, em larga medida, na grande propriedade da terra e nos produtos de exportação, e o poder local e regional dos grandes latifundiários é ainda hoje uma das bases decisivas de sustentação do poder nacional. Assiste-se à emergência política das classes populares urbanas, mas as rurais permanecem fora da história. Acelera-se a urbanização e a industrialização, mas até 1950, perto de metade da população vive no campo e a industrialização jamais pôde sair de uma condição complementar em relação à produção agrária para a exportação. A nova burguesia industrial cresce em importância, mas não conseguiu afirmar-se como autonomia perante o capital agrário e bancário e, posteriormente, perante o capital estrangeiro. A emergência das classes populares, associada à crise das elites, conduz à redefinição do esquema de poder, que agora tem de resultar de um compromisso com as massas. Mas essas não conseguiram jamais impor a hegemonia e tiveram que subordinar-se aos grupos burgueses emergentes interessados, em seu próprio proveito, na ampliação da participação política. Ficam aí rapidamente esboçadas algumas linhas estruturais desta etapa histórica que se constituiu no principal campo da reflexão e da prática pedagógica de Paulo Freire. Mas convém distinguir com clareza a imagem que o próprio autor constrói desta fase. Coerente com sua visão do homem e da história, ele busca compreender este processo de transformação, pondo a ênfase menos nas características estruturais que na crise de valores. Não obstante, as estruturas se encontrem presentes em sua análise, são os estados da consciência a área privilegiada de sua reflexão. E ainda uma vez se observa, já agora na visão sociológica e histórica implícita em sua concepção educacional, uma solidariedade fundamental entre a teoria e a prática. Sua visão sociológica, centrada sobre o mundo da consciência, se constitui a partir de uma preocupação fundamentalmente educativa. Por isso, convém não tomar muito a sério as acusações dos reacionários que confundem sua concepção educacional com qualquer concepção política determinada. Este educador sabe que sua tarefa contém implicações políticas e sabe, ademais, que estas implicações interessam ao povo e não às elites. Mas sabe também que seu campo é a pedagogia e não a política, e que não pode, como educador, substituir o político revolucionário interessado no conhecimento e na transformação das estruturas. Se recusa a ideia tradicional da educação como a alavanca do progresso. Teria sentido contrapor-lhe a tese igualmente ingênua da educação como alavanca da revolução? Uma pedagogia da liberdade pode ajudar uma política popular, pois a conscientização significa uma abertura à compreensão das estruturas sociais como modos da dominação e da violência. Mas cabe aos políticos, não ao educador, a tarefa de orientar essa tomada de consciência numa direção especificamente política. Seguindo as linhas de uma sociologia da compreensão, Paulo Freire vê nessas últimas décadas da história brasileira um período de trânsito, isto é, de crise dos valores e temas tradicionais e de constituição de novas orientações. Até então, tiveram vigência os valores de uma sociedade objeto, reflexa, o povo imerso e distanciado das elites, formação social onde se configurava uma restrição de base ao diálogo, a livre comunicação entre os homens. O trânsito é o tempo de crise desta sociedade fechada, um tempo de opções e de luta entre os velhos e os novos temas históricos, onde se anunciam tendências à democracia. Dizemos que se anunciam tendências à democracia e não que esta se apresente como algo inevitável, pois a democracia, como a liberdade, é um dos temas históricos em debate e sua efetivação vai depender das opções concretas que os homens realizem. Nada mais estranho a essa visão impregnada de historicidade que a ideia de modernização, vigente na sociologia de inspiração americana, isto é, de um contínuo entre a sociedade fechada e a sociedade aberta, entre a sociedade tradicional e a sociedade moderna. Paulo Freire compreende claramente que há uma funda ruptura entre o passado e o futuro, ambos presentes e conflituantes nessa etapa de transição. Do mesmo modo que é alheia a esta concepção a ideia, muito frequente em certas derivações mecanicistas do marxismo, de uma mudança de estruturas que transcorre de modo inapelável. O autor registra as mudanças estruturais e sabe que, na medida em que contribuem para abrir uma fissura no antigo regime, tornam possível a democracia. Mas sabe também que seria mera ingenuidade crer que essas mudanças conduzem necessariamente à sociedade democrática. A democratização é uma tendência real durante o período de trânsito, mas terão sido apenas ilusórias as tendências de instauração de uma ordem antidemocrática? A democracia e a liberdade encontram-se esboçadas nessa etapa de transição como possibilidades históricas. Elas não se efetivam sem luta. O característico deste período é que a consciência popular se faz transitiva, permeabiliza-se aos desafios apresentados por sua história. Se até 1930 seria possível afirmar, embora sem rigor, que as classes populares se encontravam fora da história, esta imagem imprecisa se torna rigorosamente falsa quando se abre a crise da antiga ordem. A consciência transitiva significa, segundo este ensaio, o reconhecimento da consciência histórica. As massas estão dentro do jogo, agora não mais exclusivo das elites, e os temas em luta não lhes são estranhos. Pelo contrário, vários desses temas, o poder, a democracia, a liberdade, etc., aparecem no cenário político assinalados por ideologias que buscam interpretar o sentimento popular. As classes populares se encontram presentes, ainda que algumas vezes em forma aparentemente passiva, e a pressão que exercem se configura como uma força real no sentido da afirmação da liberdade. Do ponto de vista das elites, a questão se apresenta de modo claro. Trata-se de acomodar as classes populares emergentes, domesticá-las em algum esquema de poder ao gosto das classes dominantes. Se já não é possível aquela mesma docilidade tradicional, se já não é possível contar com sua ausência, torna-se indispensável manipulá-las de modo a que sirvam aos interesses dominantes e não passem dos limites. Até abril de 1964, vários desses grupos se comportaram como se pudessem conseguir dos homens a renúncia à liberdade. Quando a pressão social se tornou intolerável, simplesmente suprimiram o regime que a permitia. Estes últimos anos da história brasileira nos fazem crer que o ponto de vista das elites não é totalmente desprovido de realismo. Se é verdade que com a crise da ordem tradicional a consciência popular alcança transitivar-se, isto de modo algum quer significar, segundo o autor desse livro, que possa alcançar de imediato, sem trabalho e esforço, o estado de transitividade crítica. E a consciência transitiva ingênua, esta condição de disponibilidade, sem objetivos autônomos claros, é, em verdade, a matéria-prima da manipulação elitária. Nesta fase, marcada pela crise de conjunto de uma formação social, o movimento de conscientização aparece como uma resposta, no plano educacional, à necessidade de uma autêntica mobilização democrática do povo brasileiro. Esta mobilização, através da alfabetização, não se propõe objetivos políticos determinados, mas, sem nenhuma dúvida, resulta em uma crítica prática da tradicional situação de marginalidade em que se encontram as massas. Os homens do povo, que tomaram parte dos círculos de cultura, fazem-se cidadãos politicamente ativos, ou, pelo menos, politicamente disponíveis para a participação democrática. Esta atualização política da cidadania social e econômica real desses homens, excluídos pelas elites tradicionais, contém implicações de amplo alcance, e as elites foram as primeiras a percebê-las. Não obstante, o movimento de educação popular não tenha conseguido, devido ao golpe de Estado, efetivar o conjunto de seu primeiro plano nacional, deu mostras bastante significativas de sua potencialidade. Os protestos de certos grupos oligárquicos, particularmente no Nordeste, assim como a observação de certos aspectos de processo político, deixam bastante claro que o desenvolvimento dos planos existentes teria resultado, quase de imediato, num forte golpe eleitoral contra as posições institucionais de alguns setores tradicionais. Essas posições de poder eram conquistadas e mantidas, entre outras razões, pelo fato da inexistência legal da cidadania política da maioria da população brasileira em idade adulta. Em 1960, encontravam-se registrados 15,5 milhões de eleitores para uma população de 34,5 milhões com 18 anos de idade ou mais. Encontravam-se registrados 15,5 milhões de eleitores para uma população de 34,5 milhões com 18 anos de idade ou mais. A exclusão dos analfabetos, isto é, de grande maioria das classes populares, significava que nesta democracia parcial e seletiva, de resto a mais ampla de nossa história, a composição social do eleitorado se encontrava distanciada da composição social real do povo. O critério segundo o qual só os alfabetizados podem votar é muito semelhante, em certo sentido, aos critérios censitários vigentes na Europa do século XIX. Os grupos de direita nunca fizeram segredo de sua má vontade em relação a qualquer tentativa de ampliação do eleitorado. O alistamento ex officio, realizado por Getúlio Vargas, segundo o qual se considerava automaticamente eleitores todos os inscritos nos institutos de previdência, recebeu as críticas mais severas dos setores reacionários. Agarrados às posições institucionais em que defendiam seus privilégios, estes homens sempre demonstraram possuir uma aguda sensibilidade para o significado da emergência política das massas. Sabiam perfeitamente bem que a força política crescente dos grupos políticos populares e dos líderes populistas se encontrava intimamente associada à democratização do regime. Se já não podiam reestabelecer a República Oligárquica, anterior a 30, era-lhes de todos os modos indispensável frear este processo de expansão de participação popular, limitá-lo por todas as formas e argumentos imagináveis. Daí, sua manifesta oposição ao projeto de extensão do direito de voto aos analfabetos. Se a participação das massas alfabetizadas já alterava substancialmente o quadro das relações de poder, que ocorreria se fosse permitida a participação no conjunto das classes populares? Para os grupos da direita, isso parecia significar o fim da democracia. Em verdade, poderia significar o começo de uma verdadeira democracia para o povo e o fim da história política de muitos dos setores privilegiados. A relevância política da exclusão dos analfabetos é particularmente sensível naqueles estados mais pobres do país, onde as classes populares se encontram em níveis de vida que mal atingem o limite de mera subsistência. As eleições de 1962, que deram vitória a Miguel Arraes como candidato ao governo do estado de Pernambuco, constituem um claro exemplo. Arraes, um dos líderes populares mais importantes do país nestes últimos anos, venceu na capital do estado, Recife, apoiado pelas massas urbanas, e foi derrotado no interior, cujo eleitorado se encontrava sob controle oligárquico. Em face da exclusão da maioria da massa rural, a parcela mais significativa dos votos do interior vem, sem dúvida, da pequena burguesia urbana das pequenas cidades, onde o poder do latifundiário é decisivo e dos setores que se assimilam à condição de dependentes pessoais ou de agregados das grandes famílias. Daí que um líder popular agrário de prestígio nacional, como Francisco Julião, criador das ligas camponesas, fosse eleitoralmente fraco. Daí as quase inevitáveis composições com os latifundiários a que se viam obrigados os líderes populistas que eventualmente conquistaram as funções de governador naqueles estados. O movimento de educação popular era um dos germes de uma ameaça real a essa situação. O plano de 1964 permitiria fazer crescer o eleitorado em várias regiões, fato que poderia se transformar num risco excessivo para os grupos tradicionais. No estado de Sergipe, por exemplo, o plano permitiria acrescentar 80 mil eleitores aos 90 mil já existentes. Em Pernambuco, a massa votante cresceria de 800 mil para 1 milhão e 300 mil, e assim em vários outros estados do país. Mas se é possível indicar com certa facilidade algumas das razões que explicam o temor dos setores reacionários perante essa mobilização popular, já é um problema mais difícil de analisar, este de saber qual a atitude real dos setores populistas. Esses grupos, que se constituíam na principal base de sustentação do regime durante o governo Goulart, sempre manifestaram um interesse inequívoco pela ampliação do corpo eleitoral. Não obstante, parece lícito admitir, apesar do sincero interesse de alguns setores do regime numa autêntica mobilização democrática, que a tônica do empenho governamental era, em realidade, a manipulação, a esperança de fazer crescer as massas de manobra, nas quais o poder federal em ampla medida se apoiava. Que outra coisa se poderia esperar da formação populista? E populismo também quer dizer autoritarismo e manipulação da maioria dos políticos desse período? Como se sabe, os populistas, apesar de suas vinculações com as massas, não podiam deixar de ser também membros da elite, intermediários entre as classes dominantes e as classes populares. A indagação sobre o interesse efetivo do populismo numa mobilização autenticamente democrática, como foi o movimento de educação popular, é mais complicada do que poderia parecer a um primeiro exame. Em todo este período histórico, no qual a ascensão popular não apenas se realiza por via institucional, como é frequentemente estimulada através do Estado, a ambiguidade do regime populista entre a mobilização democrática e a manipulação aparece como uma característica central, com a crise do regime oligárquico em 1930. Parece que se deu as condições para uma espécie de pacto entre alguns dos setores elitários e as massas urbanas, cuja participação ter-se-ia tornado cada vez mais importante para a redefinição de um equilíbrio de forças entre os grupos dominantes. Tendo sido afastada do poder, a oligarquia cafeeira, principal suporte do antigo regime oligárquico, surge uma composição entre alguns dos setores tradicionais do Sul e do Nordeste e setores das classes médias em ascenso político desde a década de 20. Entretanto, esta aliança entre alguns dos grupos dominantes, que posteriormente se abre também aos interesses industriais, nunca pôde recusar-se ao fato da ponderação decisiva dos interesses do café para o conjunto da economia brasileira, pois todos os setores participantes dessa composição eram relativamente marginais do ponto de vista econômico. Nessas condições, esta reestruturação do poder, inicialmente restrita aos grupos dominantes, se obrigou no transcurso do processo histórico a fazer-se permeável à pressão dos setores populares urbanos. E as massas ganham tal relevância que talvez se possa mesmo afirmar, particularmente depois de 1945, que aparecem como a principal fonte de legitimidade do regime. Este compromisso político, do qual apresentamos somente o esquema mais geral, reúne forças sociais com interesses divergentes e às vezes antagônicos. Do ponto de vista que nos interessa nesse trabalho, seria suficiente registrar apenas um dos seus paradoxos. Um amplo setor das classes dominadas urbanas aparece na cena política como se legitimasse o Estado burguês. Este paradoxo, que nos revela uma das dimensões da ambiguidade populista, corresponde a alguns aspectos importantes no processo político brasileiro. Cabe observar, porém, que ele não nos diz toda a verdade ao sugerir uma quase absoluta capacidade de manipulação por parte do populismo. É um equívoco supor as massas de tal modo desvinculadas de seus interesses reais que pudessem, exclusivamente, como massa de manobra, oferecer um suporte de legitimidade ao regime que as mantinha dominadas. Isso significaria propor o impossível. Os dominados estariam legitimando a opressão. Em realidade, o que parece ter havido de fundamental seria antes algo parecido a uma aliança tácita entre classes, ou melhor, uma aliança entre alguns grupos de diferentes classes, da qual o populismo teria sido a expressão mais completa. Em outros termos, com a manipulação de uma parte das massas, abria-se entrada, em alguma medida, à manifestação de seus interesses sociais reais. E as vantagens do pacto tendiam a repartir-se entre as classes dominantes e um setor das classes dominadas, não obstante aqueles, evidentemente, se reservarem as maiores vantagens. Daí que a manipulação exercida pelos grupos dominantes tenha tido sua contrapartida na pressão de que foram capazes as classes populares urbanas, não obstante manipuladas. A manipulação populista não poderia deixar de trazer consigo algum grau efetivamente real de uma autêntica mobilização democrática que se expressa, entre outros resultados, no relativo deslocamento dos interesses oligárquicos e na preservação do nível de vida das massas urbanas. E parecia estar aí a raiz da ambiguidade característica do comportamento populista. Intermediários entre as elites e as massas oscilam sempre entre a manipulação e a mobilização democrática, entre a defesa das reivindicações populares e a manutenção de um status quo, onde é decisiva a ponderação dos interesses dominantes. Essa indagação sobre o sentido da manipulação tem também o seu reverso. E aqui esboçamos um tema que diz respeito mais de perto à compreensão desse livro e do movimento de educação popular. Pode-se compreender que os populistas promovam ou permitam alguma mobilização efetivamente democrática em seu afã de manipular novas massas. Mas se podemos admitir que eles são políticos eficientes, caberia indagar-se a experiência brasileira de mobilização educacional, realizada por vias institucionais, não conduziria, paradoxalmente, a resultados contrários dos que pretende. Ao promover a mobilização através do Estado, o educador não estaria comprometendo, através dos resultados políticos de sua ação, seu próprio projeto de criticização da consciência popular? Todos sabemos o que pretendem os populistas, no Brasil, como em qualquer país da América Latina, com a mobilização das massas, cada homem um voto. E aí está todo o problema, pois do ponto de vista desta pedagogia da liberdade, preparar a democracia não pode significar apenas preparar para a conversão do analfabeto em eleitor, isto é, para uma opção limitada pelas alternativas estabelecidas por um esquema de poder pré-existente. Se esta educação só é possível enquanto compromete o educando como homem concreto, ao mesmo tempo o prepara para a crítica das alternativas apresentadas pelas elites e dá-lhe a possibilidade de escolher seu próprio caminho. E aqui nos referimos não apenas à teoria, mas também à experiência com algumas centenas de milhares de trabalhadores brasileiros. Uma parcela significativa desta massa se incorporou às atividades sindicais e às lutas concretas dos trabalhadores em defesa dos seus interesses. Dissemos anteriormente que a prática se apresenta como uma das exigências fundamentais desta pedagogia. Paulo Freire se encontra hoje no exílio não apenas por suas ideias, mas principalmente porque empenhou-se em fazer de suas intenções de libertação do homem o sentido essencial de sua prática. Onde, portanto, o raciocínio formal poderia sugerir a existência de uma possível incoerência, nós encontramos, pelo contrário, uma fundamental coerência entre os princípios e a ação do educador. Sua concepção educacional se propõe ser uma abertura à história concreta e não uma simples idealização da liberdade. Daí se afigurar indiscutível a necessidade do aproveitamento de todas as possibilidades institucionais existentes de mobilização. Toda prática implica em algum perigo de transfiguração de suas intenções originais. Perigo que, no caso da situação brasileira, se esboçava na ambiguidade do movimento popular entre a mobilização e a manipulação. Mas se há riscos em toda inserção prática na história, qual a alternativa além do intelectualismo e da omissão? Mas este é apenas um dos aspectos do problema. Na realidade do movimento de educação popular, cabe observar que os alfabetizados nos círculos de cultura são também mais exigentes em relação às lideranças populistas, tendem a ver mais clara a distância entre suas promessas às massas e suas realizações efetivas. Se apesar disso continuam sendo manipulados, é porque objetivamente não encontram alternativas políticas práticas distintas. Em outras palavras, haveria que complementar o trabalho do educador com um trabalho propriamente político de organização de massa. E essa parte não foi cumprida a sério por ninguém, nem mesmo pelas organizações de esquerda. Não obstante, não há dúvida sobre um fato. O movimento de educação popular serviu em conjunto muito mais à mobilização que à manipulação, que sempre criticou de maneira bastante clara. Os políticos populistas nem sempre compreenderam claramente a mobilização que eles próprios estimulavam. No caso do movimento de educação popular, nunca puderam compreender plenamente as relações entre alfabetização e conscientização. Preocupados apenas com um dos resultados, o aumento do eleitorado, seu apoio efetivo a esta forma de mobilização sempre foi muito precário do ponto de vista político. Em verdade, eles raciocinaram de modo muito simplista perante o problema. Se um educador de renome oferece uma perspectiva que permite, em curto prazo, alfabetizar o conjunto do povo brasileiro, ideal acalentado por todos os governos desde há muitas décadas, por que deixar de dar-lhe o apoio do Estado? Assim, jamais puderam entender toda a celeuma criada pelos grupos de direita em torno da pedagogia de Paulo Freire. Os políticos percebiam o movimento de educação popular, como todas as demais formas de mobilização de massa, de modo muito coerente com seu estilo de pensamento e de ação. Cada homem, um voto. Habituados às lutas eleitorais, perderam-se na retórica e fizeram de um reformismo de fato uma revolução com palavras. Perderam assim o sentido real das palavras, pois atribuíram a uma luta dentro dos marcos institucionais uma significação que ia muito além de suas possibilidades reais de ação. Mas por isto mesmo, foram capazes de estimular por vários modos, e aí está o seu mérito, uma mobilização de massas que ia além de suas possibilidades reais de manipular. Não puderam perceber que suas palavras vagas e abstratas tinham vida real para as massas e as estimulavam a esperar mais do que eles podiam dar. Terá sido este o maior equívoco e, ao mesmo tempo, a maior virtude dos populistas. Na condição de intermediários entre as elites e as classes populares, necessitavam que a pressão popular crescesse para que eles próprios ganhassem importância dentro do jogo pelo poder. E parecia mesmo que sua capacidade de manobra nesse jogo seria maior se fizessem crer às elites que a pressão popular superava suas próprias intenções de reforma. Deem-nos as reformas ou a revolução será inevitável. Mas para que tal ocorresse, necessitavam dar alguma abertura a uma autêntica mobilização popular. Necessitavam abrir condições para alguma tomada de consciência por parte das classes populares. Como, de outro modo, justificar a função do intermediário? Talvez por isso é que esses políticos essencialmente pragmáticos, que sabem muito bem como ganhar uma eleição ou um debate parlamentar, tenham sido também, paradoxalmente, os mais importantes propagandistas dos ideais da Revolução Brasileira. Não se pode dizer que tenham sido os teóricos, porque sua visão da Revolução jamais se explicitou em termos claros, mas de todos os modos, serviram para criar uma atmosfera ideológica entre as massas. Seu estilo de ação e de pensamento está claramente formulado por Fanon, princípios sem consigna. E também, sem organização, acrescentaríamos nós com vistas à experiência brasileira. O preço de tantos equívocos foi o golpe de Estado de abril de 1964, que se abateu sobre o governo populista como um raio em céu azul. Os líderes não se deram conta de que estas massas, das quais queriam apenas os votos, nada poderiam oferecer-lhes como apoio em uma situação de violência. Em abril, os grupos reacionários chamaram as armas e não as urnas. Deste modo, a experiência brasileira nos sugere algumas lições bastante curiosas, às vezes até surpreendentes, em política e em educação popular. Foi-nos possível esboçar, através do trabalho de Paulo Freire, as bases de uma verdadeira pedagogia democrática. Foi-nos possível, além disso, começarmos, com o movimento de educação popular, uma prática educativa voltada de um modo autêntico para a libertação das classes populares. Não obstante, se podemos encontrar ao nível da educação uma unidade real da teoria e da ação, ela não se dá ao nível da política, terreno onde a ideologia serviu à criação de uma atmosfera de luta, mas não chegou a instaurar-se de maneira organizada na ação. O educador, preocupado com o problema do analfabetismo, dirigiu-se sempre às massas que alguns supunham fora da história. O educador, a serviço da libertação do homem, dirigiu-se sempre às massas mais oprimidas. Acreditou em sua liberdade e em seu poder de criação e de crítica. Os políticos só se interessavam por essas massas na medida em que elas pudessem, de alguma forma, tornar-se manipuláveis dentro do jogo eleitoral. O educador estabeleceu, a partir de sua convivência com o povo, as bases de uma pedagogia onde tanto o educador como o educando, homens igualmente livres e críticos, aprendem no trabalho comum de uma tomada de consciência da situação em que vivem. Uma pedagogia que elimina pela raiz as relações autoritárias, onde não há escola nem professor, mas círculos de cultura e um coordenador cuja tarefa essencial é o diálogo. Os políticos exerceram, no essencial, uma política autoritária de manipulação. O educador, cujo campo fundamental de reflexão é a consciência do mundo, criou, não obstante, uma pedagogia voltada para a prática histórica real. Os políticos, apesar de serem homens práticos por definição, reduziram-se muitas vezes às funções dos ideólogos, da difusão dos princípios, da propaganda. Ao dirigir-se diretamente para a grande massa dos superexplorados e dos pauperizados, o pensamento e a prática educativas sugerem a necessidade da política. Mas já agora se trata de uma outra política, não mais da manipulação populista. Apesar de que ninguém possa aceitar a ideia ingênua da educação como a alavanca da revolução, caberia considerar a possibilidade de que, neste caso, a educação se antecipa a uma verdadeira política popular e lhe sugere novos horizontes. Canção para os Fonemas da Alegria, Tiago de Melo. Peço licença para algumas coisas. Primeiramente, para desfraldar este canto de amor publicamente. Sucede que só sei dizer amor quando reparto o ramo azul de estrelas que em meu peito floresce de menino. Peço licença para soletrar, no alfabeto do sol pernambucano, a palavra tijolo, por exemplo, e poder ver que dentro dela vivem paredes, aconchegos e janelas, e descobrir que todos os fonemas são mágicos sinais que vão se abrindo constelação de girassóis, gerando em círculos de amor que, de repente, estalam como flor no chão da casa. Às vezes nem a casa, é só o chão. Mas sobre o chão, quem reina agora é um homem diferente, que acaba de nascer. Porque unindo pedaços de palavras, aos poucos vai unindo argila e orvalho, tristeza e pão, cambão e beija-flor. E acaba por unir a própria vida, no seu peito partida e repartida, quando afinal descobre num clarão que o mundo é seu também, que o seu trabalho não é a pena que paga por ser homem, mas o modo de amar e de ajudar o mundo a ser melhor. Peço licença para avisar que, ao gosto de Jesus, este homem renascido é um homem novo. Ele atravessa os campos espalhando a boa nova e chama os companheiros a pelejar no limpo, fronte a fronte, contra o bicho de 400 anos, mas cujo fel espesso não resiste a 40 horas de total ternura. Peço licença para terminar, soletrando a canção de rebeldia, que existe nos fonemas da alegria. Canção de amor geral, que eu vi crescer nos olhos do homem que aprendeu a ler. Santiago do Chile, verão de 1964. Educação como prática da liberdade. Agradecimento. Todo o tempo que o autor estudou e realizou suas experiências relatadas nesse ensaio foi um tempo de dívidas contraídas por ele a um sem número de pessoas que não se sabiam, às vezes, credoras. Observações que quase sempre abriam ao autor novas perspectivas e o levavam a retificações. Observações nem sempre retiradas de livro, nem apenas de conversas com especialistas, entre os quais situa as equipes universitárias com quem trabalhou, mas também obtidas dos permanentes encontros com homens simples do povo, com analfabetos com quem tanto aprendeu o autor. A todos eles, cuja relação nominal seria difícil fazer, expressa o autor agora seu reconhecimento. A memória de Joaquim Temístocles Freire, meu pai. A Edeltrudes Neves Freire, minha mãe. Com ambos aprendi, muito cedo, o diálogo. A memória de Lutgardes Neves, tio e amigo, que me marcou profundamente. A Elza, minha mulher a quem muito devo. A Madalena, Cristina, Fátima, Joaquim e Lutgardes, meus filhos a quem muito quero. Com eles, continuo o diálogo que aprendi com os meus pais. Esclarecimento. Não há educação fora das sociedades humanas e não há homem no vazio. O esforço educativo que desenvolveu o autor e que pretende expor nesse ensaio, ainda que tenha validade em outros espaços e em outro tempo, foi todo marcado pelas condições especiais da sociedade brasileira. Sociedade intensamente cambiante e dramaticamente contraditória. Sociedade em partejamento, que apresenta violentos embates entre um tempo que se esvaziava, com seus valores, com suas peculiares formas de ser, e que pretendia preservar-se em um outro que estava por vir, buscando configurar-se. Este esforço não nasceu, por isso mesmo, do acaso. Foi uma tentativa de resposta aos desafios contidos nesta passagem que fazia a sociedade. Desde logo, qualquer busca de resposta a estes desafios implicaria necessariamente numa opção. Opção por este ontem, que significava uma sociedade sem povo, comandada por uma elite superposta a seu mundo, alienada, em que o homem simples, minimizado e sem consciência desta minimização, era mais coisa que homem, mesmo, ou opção pelo amanhã. Por uma nova sociedade, que, sendo sujeito de si mesma, tivesse no homem e no povo sujeitos de sua história. Opção por uma sociedade parcialmente independente ou opção por uma sociedade que se descolonizasse cada vez mais, que cada vez mais cortasse as correntes que a faziam e fazem permanecer como objeto de outras, que lhe são sujeitos. Este é o dilema básico que se apresenta, hoje, de forma ineludível, aos países subdesenvolvidos, ao terceiro mundo. A educação das massas se faz, assim, algo de absolutamente fundamental entre nós. Educação que, desvestida da roupagem alienada e alienante, seja uma força de mudança e de libertação. A opção por isso teria de ser também entre uma educação para a domesticação, para a alienação e uma educação para a liberdade. Educação para o homem objeto ou educação para o homem sujeito. Todo o empenho do autor se fixou na busca desse homem sujeito que necessariamente implicaria em uma sociedade também sujeito. Sempre lhe pareceu, dentro das condições históricas de sua sociedade, inadiável e indispensável uma ampla conscientização das massas brasileiras, através de uma educação que as colocasse numa postura de autorreflexão e de reflexão sobre seu tempo e seu espaço. Estava e está convencido o autor de que a elevação do pensamento das massas, o que só foi chamar apressadamente de politização, a que se refere Fanon, em Los Condenados de la Tierra, e que constitui para ele uma forma de se ser responsável nos países subdesenvolvidos, começa exatamente por essa autorreflexão. Autorreflexão que as levará ao aprofundamento consequente de sua tomada de consciência e de que resultará sua inserção na história, não mais como espectadoras, mas como figurantes e autoras. Nunca pensou, contudo, o autor, ingenuamente, que a defesa e a prática de uma educação assim, que respeitasse no homem a sua ontológica vocação de ser sujeito, pudesse ser aceita por aquelas forças, cujo interesse básico estava na alienação do homem e da sociedade brasileira, na manutenção dessa alienação. Daí que, coerentemente, se arregimentassem, usando todas as armas contra qualquer tentativa de aclaramento das consciências, vista sempre como séria ameaça a seus privilégios. É bem verdade que, ao fazerem isso, ontem, hoje e amanhã, ali ou em qualquer parte, essas forças distorcem sempre a realidade e insistem em aparecer como defensoras do homem, de sua dignidade, de sua liberdade, apontando os esforços de verdadeira libertação como perigosa subversão, como massificação, como lavagem cerebral. Tudo isso produto de demônios, inimigos do homem e da civilização ocidental cristã. Na verdade, elas é que se massificam, na medida em que domesticam e endemoniadamente se apoderam das camadas mais ingênuas da sociedade, na medida em que deixam em cada homem a sombra da opressão que os esmaga. Expulsar essa sombra pela conscientização é uma das fundamentais tarefas de uma educação realmente libertadora e, por isso, respeitadora do homem como pessoa. Este ensaio tentará um pouco da história, dos fundamentos e dos resultados desse empenho no Brasil. Empenho que custou a seu autor, obviamente, o afastamento de suas atividades universitárias, prisão, exílio. Empenho de que não se arrepende e que lhe valeu também compreensão e apoio de estudantes, de intelectuais, de homens simples do povo, engajados todos eles no esforço de humanização e libertação do homem e da sociedade brasileira. A estes, entre os quais muitos estão pagando na prisão e no exílio, pela coragem da rebeldia e pela valentia de amar, oferece o autor este ensaio. Santiago, primavera de 65. Paulo Freire.